desde grandes fornecedores até comerciantes que vendiam a mercadoria estrangeira ilegalmente em pequenos mercados de bairro. Os alvos da operação de hoje devem responder na justiça pelos crimes de contrabando e associação criminosa.
Fala, Isabela Miranda.
Na próxima segunda-feira, a Câmara Municipal de Curitiba vai votar a suspeição do vereador Mauro Bobato, do Progressistas, no processo de cassação de mandato contra o vereador Lorenz Nogueira, também do PP, do Progressistas. Se a suspeição for acatada, será realizado o sorteio de um novo integrante entre os parlamentares que estão desimpedidos da casa. Caso o plenário não reconheça a suspeição, Bobato será mantido na comissão. O parlamentar protocolou na noite desta terça-feira, comunicou, né, a suspeição à mesa diretora por meio de um ofício que foi protocolado. No documento, o vereador afirma que foi sorteado para compor a comissão processante e eleito o relator dos trabalhos, mas argumenta que a sua situação jurídica atual recomenda uma cautela para resguardar a validade dos atos do processo. De acordo com ele, como é de amplo conhecimento público, ele ocupa um mandato de vereador na condição de suplente dos Progressistas, tendo assumido a cadeira em razão da cassação da chapa eleitoral que foi decretada pela Justiça Eleitoral. Mas esse feito ainda não transitou em julgado, então ainda existem alguns recursos que estão pendentes perante o Tribunal Superior Eleitoral. Então, portanto, ele precisaria ter uma cautela para assumir uma posição relacionada a todo esse processo que envolve a cassação do mandato contra o vereador Lorenz Nogueira. A gente segue acompanhando, claro que na segunda-feira a gente vai acompanhar na Câmara Municipal de Curitiba para ver se Bobato segue na relatoria dessa comissão processante ou não, mas a gente traz as atualizações assim que possível.
Agora 8:39. Onze graus neste momento na capital paranaense, muito, mas muito frio. Amanhecemos com 9 graus, a máxima prevista para hoje é de 18, ou seja, mais um dia gelado, mas com sol. O sol deve aparecer boa parte do dia, acompanhado de algumas nuvens, é verdade, mas não há possibilidade de chuva para hoje. Diferente de amanhã e depois de alguns dias, podemos ter pancadas de chuvas isoladas e fracas nesta quinta-feira.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe, na TMC, você sabe, tem Copa pra você. Você sabe, na TMC. Tem Copa pra você.
É o que vem antes, durante e depois.
Sabe? É transmissão com emoção. É fato com detalhes.
É em cima do lance. TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
TMC 360. Quem escuta sabe.
São 8 horas e 41 minutos e conforme nós prometemos, vamos seguir falando sobre todos esses assuntos envolvendo Estados Unidos, Brasil, narrativas, lado de lá, lado de cá, lado do meio, se é que existe algum lado do meio a essa altura do campeonato. Vamos conversar a partir de agora com o deputado Eduardo Bolsonaro, que mais uma vez vai conversar em exclusividade com a TMC, direto dos Estados Unidos. Deputado, muito bom dia, como vai, tudo bem?
Bom dia, Felipe, satisfação falar com vocês, estamos aqui a 2 horas a menos do que o Brasil, mas empolgados aí com os novos ares que estão surgindo.
Então, confirmando, deputado, para a gente provar que a gente está conversando ao vivo aí, 6:42, é isso?
Exatamente 6:42.
Cedinho.
6:42. Vamos começar, deputado.
Pra quem tem filho pequeno em casa, acordar cedo é o normal, né?
É, exato.
Aqui às vezes começa às 5 da manhã.
Dormir é luxo, deputado. Dormir é coisa para os fracos. Mas vamos lá, então a gente vai começar essa conversa, deputado. Não tem como a gente começar de outra forma, trazendo para que o senhor analise um rápido vídeo, né, que está bombando nas redes sociais. Vamos lá.
Esse filho do Bolsonaro consegue ser pior do que ele.
e são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério do Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país?
Deputado Eduardo Bolsonaro, o senhor vai nos ajudar a montar um quebra-cabeça que está sendo construído há semanas, né, sobre essa questão das tarifas dos Estados Unidos. Envolve também as questões ligadas à mudança de classificação de PCC e Comando Vermelho da semana passada também. Mas, enfim, o que é que o senhor pode dizer para começar essa nossa conversa sobre essa declaração do presidente da República?
Obrigado pelo espaço, Felipe. Primeiro de tudo, é mais do que lamentável, é repugnante um presidente da República se dirigir aos seus opositores políticos, sugerindo o enforcamento deles. Ora, o que será que a gente fez de tão grave que a gente mereça a morte? E depois, Felipe, quando algum louco recebe essa mensagem e vem fazer um atentado contra a nossa vida, igual fizeram contra o meu pai, igual com frequência tem ocorrido contra o Donald Trump, igual assassinaram o presidenciável Miguel Turbay Uribe na Colômbia ou Fernando Villa Vivencio no Equador, quando isso ocorre, pessoas como Lula lavam as mãos e dizem: eu não tenho nada a ver com isso. Então é muito grave. Tá? Na data de ontem mesmo, os advogados do Flávio Bolsonaro entraram com uma ação, eu não sei exatamente em qual órgão, mas pedindo investigação sobre ameaça, incitação ao crime provocada pelo Lula. Isso daí é uma página que não pode haver, nem na direita e nem na esquerda. Você nunca vai ver, Felipe, a gente incentivando pessoas que, porventura, venham a falar em assassinar opositores políticos. A gente não pode admitir, de maneira nenhuma, a violência como instrumento político. Esse é o ponto número um. Agora vamos analisar um pouco mais profundamente o que o Lula falou. Ele nos acusa de vendilhões, como quem vai aos Estados Unidos e pede tarifas. Primeiro que isso é mentira, tá? Quem foi aos Estados Unidos entregar o país foi o Lula. Matéria do Poder 360. Quando Lula foi negociar, ou melhor, entregar as terras raras brasileiras para o Trump, em troca, ele pediu duas coisas. Número um, está nessa matéria do Poder 360, ele fala para os Estados Unidos parar de brigar com a China. Ou seja, o Lula representa o interesse chinês nessa disputa, não dos brasileiros. Ponto número dois, a não designação de CV e PCC como grupos narcoterroristas. Então, Lula, ele representa o interesse dos traficantes, não dos brasileiros. E aí eu pergunto para quem não está nos assistindo, quem é o verdadeiro vendilhão da pátria com esse tipo de conduta? Botei a conduta do Lula, agora vamos para a conduta do Flávio Bolsonaro. O que o Flávio Bolsonaro foi fazer nos Estados Unidos? Primeiro, ele foi pedir a designação de CV e PCC como organizações narcoterroristas para haver um combate mais efetivo contra esses traficantes que tocam o terror, que impõem toque de recolher. E quem mais sofre são os pobres que estão dentro dessas áreas dominadas por esses marginais. O Flávio Bolsonaro foi muito bem na reunião com o Trump, com o secretário Rubio e com o vice-presidente dos Estados Unidos, o Didi Vance, quando ele sempre expõe que um em cada quatro brasileiros vivem num território dominado por essas pessoas. E isso impacta, porque normalmente o americano ele acha que isso é coisa do México, não do Brasil. Então, Flávio Bolsonaro foi muito feliz na sua argumentação e teve sucesso. Tanto que, retornando ao Brasil, foram designados como narcoterroristas esses dois grupos. E o principal ponto nessa designação é o quê? É o foco do americano em combater o crime de lavagem de capitais. Porque a gente não pode imaginar que o principal beneficiário do tráfico de drogas é o traficante com o fuzil lá na boca de fumo. Não. Esse dinheiro, depois, de alguma maneira, ele tem que entrar dentro do sistema financeiro. E na América Latina, o Brasil é que tem o mais desenvolvido sistema bancário dentre os países. Ou seja, o dinheiro dos produtores de coca da Bolívia, da Colômbia, do Peru, do PCC com posto de gasolina e etc., muitas das vezes, ou frequentemente, é lavado no Brasil. O que significa ser lavado? Dar a aparência de ilícito para que então você possa usufruir desse dinheiro sem problema com as autoridades fiscalizatórias, né? Notoriamente, a Receita Federal. Então é isso que está por trás. Por que está tendo tanto debate? É porque o Flávio mexeu no peixe grande, aquele cara que nunca saía da toca, se beneficiava do tráfico de drogas, mas nunca tinha que se expor, né, para defender os seus interesses. E agora está muito claro para a população quem defende o interesse dos traficantes, quem entrega as riquezas nacionais para representar interesses chineses e do CV e do PCC, e quem é que vai aos Estados Unidos buscando o interesse dos brasileiros em proteger aquela pessoa que toma uma arma na cara e perde um celular que muitas das vezes sequer terminou de pagar. É isso daí que está nessa grande fotografia, Felipe.
Estamos aqui conversando então com Eduardo Bolsonaro, que falou sobre muitos aspectos importantes em relação a esse assunto e a tudo que tem sido discutido. Vamos colocar desde a reunião que você e seu irmão, também o jornalista Paulo Figueiredo, tiveram na semana passada, o encontro com o Donald Trump. Foi uma semana com muitos fatos, muitas notícias, muita suposição também. Então é importante que a gente separe em várias gavetinhas para que a gente consiga tratar de tudo. Bom, o assunto tarifas é importantíssimo para o nosso país, porque tem consequências sérias e tem ficado difícil, pelo menos na minha percepção, separar a informação, Eduardo, a notícia, o fato e a forma como isso tem sido usado até como arma eleitoral. E nesse caso, quem é prejudicado é o povo, é a população. Eu consegui confirmar aqui que essa taxação, ela não foi uma surpresa para o governo. O governo foi, a equipe econômica do governo Lula foi avisada na semana passada da iminência do anúncio da taxação. O que foi surpresa foi o grau do que consideraram um ataque por conta de um texto contundente, né, 110 páginas, e o nível, ou seja, 25%, algo que ficou muito acima do que era esperado. Bom, esse caso não nos mostra que existe uma espécie de vício, Eduardo, da política brasileira em construir narrativas antes de esclarecer os fatos? E aproveito para perguntar se vocês sabiam desse aviso prévio ao governo, se tinham essa informação?
Perfeito, Joana. Muito perfeita explicação, né? Esclarecimento. Vamos lá. A guerra de narrativas, ela é praticamente natural da política. É muito difícil você conseguir fugir disso. Você pode ver. Hoje em dia a sociedade está polarizada por quê? Porque acabou-se o debate racional. Muitas das vezes nos anos 90, mesmo no cenário político, você tinha uma... Era razoável o nível de discussão. Hoje em dia isso aí acabou. A esquerda, ela adotou uma estratégia onde ela pretende demonizar o seu opositor. Você vê, o Lula acabou de sugerir o enforcamento meu e do Flávio. Depois eles nos chamam de tudo quanto é aspecto negativo. Racista, nazista, sexista, misógino, xenófobo, homofóbico. Então acabou o debate de ideias. Eu não tenho como, né, uma pessoa me acusar de nazista e eu querer responder a ela que ela é... Não, olha só, não sou nazista, não. Não, se eu fizer isso, eu vou estar caindo na armadilha da narrativa deles. É por isso que a sociedade está polarizada, devido à estratégia da esquerda, que não consegue mais vencer no argumento. Então, dessa parte das narrativas, isso daí sempre vai ocorrer. Por isso que é importante a pessoa conseguir entender que é importantíssimo a fonte com a qual ela se alimenta de informação. Quem que ela segue nas redes sociais? Qual é o jornalista que ela ouve? Qual é a pessoa, o político referência dela dentro do Congresso? Então, a partir daí, você consegue ver se essa pessoa estará bem ou mal informada. Bem informada vendo mais verdade ou mal informada escutando muita narrativa e fake news. Mas cabe ao cidadão fazê-lo. Não cabe a ninguém do Estado achar que é o papai ou a mamãe do cidadão e dizer a ele que ele pode escutar essa, mas não aquela voz. É por isso que nós defendemos a liberdade, enquanto o governo que aí está, o Lula defende uma regulamentação das redes sociais e acabou de criar um decreto falando na prática na criação do chamado Ministério da Verdade, previsto lá atrás no livro do George Orwell, né, 1984, tornando-se realidade agora. E eu aproveito até o gancho para dizer isso, Joana. O governo Lula, ele deseja as tarifas, ele faz de tudo para ter essas tarifas. Por quê? Porque eles têm um feedback, eles têm um retorno positivo daquela primeira tarifa lá de trás, quando o Trump aplicou o Brasil e o Lula oscilou positivamente 2 ou 3 pontos nas pesquisas de aprovação. Então ele acha que se ele tiver uma nova tarifa do Trump, vai dar ao Lula a oportunidade dele voltar com aquele discurso de defender os brasileiros contra os imperialistas yankees, de defender a soberania nacional. E é por isso que ele está tentando a todo custo fazê-lo. Como que ele faz isso? Desrespeitando o que muito provavelmente ele tratou com o próprio Donald Trump. Vou te dar um exemplo, Joana. É pauta crucial nos Estados Unidos a liberdade de expressão. Inclusive, o vice-presidente americano, ano passado, quando ele foi no fórum de maior audiência da Europa, né, em Munique, ele falou para vários líderes mundiais: ou compartilhamos os mesmos valores, ou não estamos no mesmo lado desta guerra. Ou seja, valores de liberdade de expressão, liberdade religiosa, respeito ao direito das mulheres, os valores que levaram os Estados Unidos, junto com o mundo livre, a derrotar o nazismo na Segunda Guerra Mundial. O que que o Lula faz hoje? Isso foi citado nas reuniões com essas autoridades quando estivemos lá. Ele cria o Ministério da Verdade. Ou seja, ele vai censurar as empresas americanas de rede social. E aí, o que que os Estados Unidos pensam em fazer? Quando pensa em uma retaliação, o Donald Trump, por ser empresário, uma das primeiras coisas que vem à cabeça dele é tarifa. Mas finalizando essa resposta, Flávio Bolsonaro, mesmo que não seja responsável por essas tarifas, pois nos documentos americanos são taxativos, dentre elas dizer que as ordens secretas de censura de Moraes na eleição de 2022, uma falta de combate à corrupção, dentre outros fatores, é que estão gerando essa recomendação de tarifa, recomendação porque ainda falta o Trump assinar, essa recomendação de tarifa, que é resultado da chamada Seção 301. Seção 301 é uma investigação que está ocorrendo há mais de um ano, com foco no comércio Brasil e os Estados Unidos, para ver se há algum prejuízo às empresas americanas para se privilegiar empresas de outra nacionalidade. Então é isso daí que está em jogo. Mas ainda assim o Flávio está lá. E qual é o fator Flávio que está impedindo nesse momento a aplicação de tarifas? É que o Flávio prometeu que, se for eleito presidente, e com convicção disse que será, Brasil e Estados Unidos vão sentar de igual para igual numa mesa e tratar de um acordo de livre comércio para beneficiar ambos os países. E assim não será mais necessário ser feitas novas tarifas. Ou seja, é igual o Bolsonaro, né, tratou direto com o Trump quando o Bolsonaro era presidente e evitou a tarifa em cima do nosso aço. É com diálogo e respeito. Não é com bravata aqui no Brasil, né, xingando o Trump de tudo quanto é coisa e depois rastejando para chegar na Casa Branca, cavando reuniões através de intermediação de grandes empresários para você tentar ludibriar o presidente Trump.
Deputado, vou até inverter um pouco a nossa pauta, aproveitando o fim dessa sua resposta e um eventual governo Flávio Bolsonaro. O que é que vai acontecer a partir de 2 de janeiro, considerando uma vitória nas eleições, com as relações diplomáticas e econômicas com a China? Um recado até, né, para a gente tranquilizar o agro, né, ou para a gente tranquilizar de forma geral o setor produtivo brasileiro. Porque hoje a gente tem fato, independentemente de ideologia. Estados Unidos aqui, China aqui, ambos brigando pela hegemonia econômica e geopolítica do mundo. E o Brasil faz negócio com os dois, e faz muito negócio com os dois. Então, qual é a visão dos senhores com relação a isso?
Felipe, excelente pergunta. Nós atuaremos com pragmatismo. Sabe qual é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos? É a China. O Brasil não tem que chegar nessa briga de cachorro grande, que não é a disputa brasileira, e tomar lado de um ou de outro. É claro que o Brasil tem muito mais laços tradicionalmente com os Estados Unidos, que sempre foi o nosso principal parceiro econômico, parceiro comercial. Só deixou de sê-lo a partir de 2009, quando no segundo governo Lula, a China ultrapassou os Estados Unidos. Então, se nós deixarmos a coisa se desenvolver de maneira natural, é claro que a gente vai aproveitar muita potencialidade que está do lado americano. E hoje em dia não é por razões ideológicas. O Lula escolhe a China por razões ideológicas, não por razões comerciais ou razões de interesse dos brasileiros. O que que o presidente estadista tem que fazer? Tem que sentar e conversar com ambos os países. A gente não vai cortar comércio com nenhum desses dois. E todos que quiserem investir no Brasil ou quiserem trazer as suas empresas para gerar emprego aqui com mão de obra brasileira, não é o que a China está fazendo, porque a China, ela bota o seu capital, abre fábricas como, por exemplo, a da BID na China, coloca empresários chineses, lucra e depois reverte esse lucro a favor da China. Aí não. Aí o Brasil não fica com dinheiro e nem com a mão de obra. aí é tratamento quase como de colônia. Isso que eu não estou entrando nem na questão dos direitos trabalhistas, que são, né, segundo o Ministério Público do Trabalho, tem muita coisa ali acontecendo na Bahia análoga à escravidão. Então, o que nós queremos é trazer sempre o melhor aspecto para o brasileiro. Eu quero que o agro continue vendendo para a China, eu quero comercializar minerais com os Estados Unidos e, sempre que possível, agregando valor, por exemplo, do agro. Por que que a gente manda sempre o grão de soja in natura para a China? Por que que a gente não tem uma política de Estado que incentive a gente trazer o maquinário para fazer, para esmagar a soja e dali fazer o óleo, fazer o farelo, fazer outros produtos e abrir um leque de possibilidades para comercializar esses produtos com cerca de 100 países pelo mundo? Porque quem compra soja bruta do Brasil é só um, é só a China. Se a gente conseguir agregar valor ao nosso produto, a gente vai abrir um leque para 100 países e muito mais dinheiro vai entrar no Brasil, porque é produto agregado, é muito mais caro o óleo, o produto processado, do que o grão in natura. Da mesma maneira, o mineral que os Estados Unidos está pagando muito acima do preço de mercado, as chamadas terras raras. Por que que a gente vai vender terras raras in natura e não vai, né, tirar proveito dessa disputa entre Estados Unidos e China e trazer a tecnologia americana ou mesmo chinesa para fazer a separação desses minerais, que é o que tem de mais importante nesse assunto de terras raras? Quando você separa e consegue ter o refino desses minerais, você comercializa ele com vários países, mas também até com os Estados Unidos, agregando mais valor a esses metais preciosos. Então, essa é a visão que a gente tem que ter enquanto país. É a visão que fez o Brasil, nos anos 70 e 80, saltar da 48ª, nona economia do mundo para a nona economia do mundo. A gente tem que fazer mais uma revolução, não só dentro do agro, que já atravessou um caminho muito grande com Alisson Paulinelli e chegou num oásis atualmente, mas dá para fazer mais, como também, finalizando, fazer isso com as nossas indústrias, que a todo momento o setor de indústrias do Brasil está encolhendo. Não, a gente tem que fazer o contrário. Uhum. A gente tem que colocar a tecnologia de ponta aqui e desenvolver o nosso país.
Eduardo, tem algumas questões ainda que gostaríamos de tratar com o senhor e de perguntar. Vou até pedir para sermos um pouquinho mais concisos na resposta, por gentileza, para que a gente consiga abraçar todas estas questões. Não, não tem problema.
Até porque o deputado tem que atender a criança de casa também, porque a gente ouviu ela se manifestando. Não sei se ela discordou de algum ponto da entrevista, né, deputado? Mas enfim, vamos lá.
Não, está na porta aqui. O segundo acordou, estava na porta aqui.
Está aguardando. Eduardo, então voltando um pouco na questão das narrativas, quero falar com o senhor sobre a produção do filme Dark Horse. Duas perguntas bem diretas. O dinheiro da produção do filme serviu de fato para produzir o filme? Ao risco de ir procurando o caminho, fazendo o caminho inverso do dinheiro, descobrir que ele foi usado com outra finalidade? E a segunda pergunta é... Ouvi muito suas entrevistas do seu irmão e pré-candidato Flávio Bolsonaro justificando a relação que tem ou que tiveram com Daniel Vorkaro. Se foi uma relação estritamente comercial para o financiamento do filme, por que não admitir desde o início do escândalo do Banco Master, que era um conhecido e que havia essas relações? Por que negar de início essa relação com Daniel Vorkaro, se ela aconteceu dentro das quatro linhas?
Vamos lá, muito boa pergunta também, Joana. Eu não entendo por qual motivo, né, as pessoas partem da desconfiança que nós agimos de má fé. O dinheiro foi investido no filme e o filme foi feito. A gente está falando de um grande filme com estrelas reconhecidas internacionalmente, são pessoas que trabalham com frequência no Hollywood. Eu não estou nem falando só do Jim Caviezel, que é simplesmente o maior ator do espectro da direita hoje em dia, identificado com a direita, né? E vai protagonizar o maior líder político do país, que é Jair Messias Bolsonaro, como também todo um elenco. Pessoas que trabalharam em filmes como X-Men, Missão Impossível, né? Prison Break, dentre outros grandes sucessos. Então, é claro que é um filme de padrão internacional. Pela primeira vez o Brasil vai fazer um filme de padrão internacional, que não é aquele padrão, não sei nem se pode falar que é um porno chachada, como ficou conhecido o cinema brasileiro um tempo atrás, ou a questão do Brasil, do filme Denúncia, onde sempre se busca explorar as mazelas nacionais para vender no exterior, que olha o Brasil como é violento, ou olha como é que é pobre, olha a situação do favelado. A gente vai contar a história de realmente uma pessoa que tem moral na sociedade brasileira. E a gente tem que fazer isso, porque senão vai ficar apenas, né, aquela história do Jair Bolsonaro, o cara da pandemia, o cara que era acusado disso e daquilo. Então a gente tem que descrever a verdade sobre isso. Então eu creio que será um grande sucesso. E o orçamento não é gigantesco. Se você for ver o filme da esposa do Trump, a Melania Trump, primeira dama dos Estados Unidos, custou cerca de $40 milhões. E o investimento do Dark Horse não chega nem sequer a metade disso. Então o dinheiro foi sim utilizado totalmente no filme. A sua pergunta número 2 foi, Joana, sobre...
Sobre a relação...
Sobre o filme, eu tô bem...
Não, a pergunta sobre o filme, então, ela foi respondida, dinheiro usado totalmente para o financiamento do filme. A segunda pergunta, Eduardo, era sobre a relação com Daniel Vorcaro. Se foi uma relação construída dentro das quatro linhas para o financiamento do filme, por que não, desde o início do escândalo, quando o escândalo surgiu, não contar abertamente, já que existe essa relação até de transparência que vocês defendem com os eleitores, aliados bolsonaristas, por que não contar desde o início que existia essa relação e por que optar por dizer que não era sequer conhecido Daniel Vorcaro?
Mas, Joana, aí a gente vai ter que pesquisar a relação com todos o nosso círculo profissional, todo o nosso círculo de amigos e vir prestar satisfação de um por um, mostrar quem é quem que está do nosso lado para, então, provar a nossa idoneidade. O que eu acho é o seguinte, Joana, não existe uma busca do Intercept por justiça ou onde é que foi investimento X ou Y. Isso não existe, até porque o Intercept no começo começou a falar números errados, falando que eram R$160 milhões, aí logo depois foi reduzido e esses valores chegam a alguns milhões de reais que sim foram investidos no filme. No começo estavam tão ansiosos para destruir a minha reputação que falavam que eu tinha uma casa em Arlington. Essa casa não é minha, eu nem sequer moro em Arlington. E depois, quando foram para casa, acusaram o André Porciúncula, que é um ex-secretário do governo Bolsonaro, de ter uma casa de $700 mil, dizendo que ele é um ex-policial militar da Bahia. Tinha declarado R$160 mil na última eleição, por ocasião da declaração ao TSE, só que se esquecem que todo o patrimônio dele, ele mandou aqui para os Estados Unidos. R$160 mil é o que ficou remanescente lá no Brasil. E a casa não é dele, a casa é do banco. Ele financiou uma casa de classe média nos Estados Unidos, igual todo brasileiro faz no Brasil. Só que aqui nos Estados Unidos, Joana, é muito mais vantajoso você financiar uma casa, porque os juros são baixos, do que alugar. Via de regra, quando você entra no financiamento da casa, você paga menos do que você paga no aluguel. Então essa casa hoje, que disseram que é de propriedade do André Porciúncula, essa casa deve ser 1 ou 2% do André Porciúncula e 98% do banco. O André Porciúncula não tem uma casa, ele tem uma dívida no banco a ser paga em 30 anos ou 40 anos que seja. Então olha só, e ninguém me pediu desculpa, Joana. Tiraram foto da casa do André Porciúncula, bem fechadinha, sabe por quê? Porque ele mora praticamente não vou dizer conjunto habitacional, mas são casas de mesmo padrão, uma do lado da outra. Só que se você mostrar essa foto para o público, eles vão ver que essa casa não é realmente uma casa de alto padrão. Então, o que o Intercept busca não é uma transparência nas relações do Flávio com o Vorcaro. O Intercept busca assassinar a nossa reputação. Aí eu te pergunto, Joana, eu estou desde março sem receber salário. Eu me sustento, só cabe a mim e eu prestar satisfação à minha esposa aqui em casa. Por que raios um jornalista que tem acusação de violência doméstica, assédio racial, foto na rede social dizendo que comprei um novo microfone mostrando uma pistola municiada, fantasiado de Che Guevara tirando foto de armas, a pessoa vem tocar aqui em casa para importunar a minha esposa e minhas filhas quando eu não estou em casa? Você que está me assistindo, você ficaria tranquilo com uma situação dessa? Eu fico indignado. Tive que chamar a polícia. Então tem que botar um freio nesse pessoal militante e dar as explicações devidas naquilo que é devido. Ora, vocês acham mesmo que eu vou querer cometer o crime de lavagem de capitais e poder escolher qualquer país do mundo? Vou escolher os Estados Unidos para fazer isso? Pelo amor de Deus! Então, finalizando, Joana, o filme será um sucesso, o filme está para ser lançado, e essa questão do Banco Master é a boia de salva-vidas do Lula. É a única maneira que ele está vendo para tentar desgastar o Flávio Bolsonaro. rapidamente, com o lançamento desse filme, a gente vai acabar com toda e qualquer narrativa e vão ver que foi um grande sucesso.
Deputado, para terminar a nossa conversa, acho que vale a gente falar rapidamente sobre esse tema, que é um recado para o pessoal do Corre, de certa forma, para todos os brasileiros, que é a questão do Pix. Muito se falou, né, que as empresas de cartão de crédito americanas estão por trás desses questionamentos tarifários, dessas tarifas que vão vir, né? A briga vem do ano passado, o senhor sabe muito bem que isso estourou no ano passado, né? E voltou agora a discussão. O Pix está ameaçado?
Felipe, isso daí, né? Nós fizemos um pedido aos americanos para que qualquer tipo de tarifa, né, ou retaliação nesse sentido comercial, que ela demorasse, que ela esperasse pelo menos até a eleição desse ano. Porque se o Flávio Bolsonaro for eleito, teremos outra diretriz do governo federal. O Flávio não vai na Casa Branca, né, mentir ao presidente Trump e depois retornar ao Brasil e falar todo tipo de arbitrariedade. Ou fazer como Celso Amorim, que é quem hoje aconselha e comanda a política internacional brasileira, que depois do encontro no Salão Oval de Trump com Lula, disse, né, no Brasil, que agora os Estados Unidos aprenderam a lidar com o Brasil. Não é dessa maneira que você vai fazer política e evitar essas taxações. É o que eu falei sobre o Jair Bolsonaro. Quando o Trump estava para taxar todo o aço que chega nos Estados Unidos, o que o presidente Jair Bolsonaro fez? Defendeu os empregos e interesses dos brasileiros. Pegou o telefone, ligou para o presidente Trump, expôs os seus argumentos, fez compromissos, e com o Jair Bolsonaro dá para você confiar, com o Lula não dá para você confiar. Vide que ele promete que não vai censurar mais as empresas americanas e os brasileiros internautas, e quando volta ao Brasil ele cria um decreto revivendo o Ministério da Verdade para censurar as redes sociais. Então o Lula não é confiável, e esse foi o pedido que nós fizemos. Agora, os Estados Unidos, né, têm mecanismos muito semelhantes ao Pix, como por exemplo o Zelle, que é o Pix dos Estados Unidos, aqui é o Zelle. Então dá para você ir para uma mesa de negociação com os americanos com bons argumentos. Dá para você sentar, dá para negociar. Eles têm interesses onde as nossas economias se complementam, como por exemplo terras raras, né? Manganês, que os Estados Unidos importa 100% do manganês, e o Brasil é um grande produtor de manganês. Dá para a gente conversar e botar na mesa isso daí e tentar segurar um ímpeto de retaliação contra qualquer meio que a gente utilize aqui de pagamento. Agora, atualmente, a gente está contando com a sorte. O Lula só vai nos Estados Unidos para defender CV e PCC e representar interesses chinês. Aí realmente fica complicado, né? Estamos aí à mercê desse tipo de situação. Para finalizar, por que a seção 301 está recomendando essas tarifas? Por conta das censuras que o Moraes fez na eleição de 2022. Por conta da censura que o Lula está recriando agora com o seu novo decreto presidencial. Por conta da falta de combate à corrupção, por conta do privilégio de outras empresas internacionais em detrimento das americanas. Então, isso tudo não está dentro do alcance do Eduardo ou do Flávio Bolsonaro. E ainda assim, nós levamos a mensagem aos Estados Unidos: por favor, não tarifem o Brasil. A gente acredita que punições individuais contra pessoas que estão se comportando como tiranos, essas são válidas e sempre buscamos, como por exemplo a lei Magnitsky, que eu particularmente, né, não falo aqui pelo Flávio, né, mas eu pedi o retorno delas contra o Moraes e a sua esposa Vivi Barsi de Moraes. Deixo aqui bem claro nisso, mas não tenho o poder da caneta. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos.
Isso agora, deputado, nessa reunião?
Nessa reunião, inclusive nas três reuniões que a gente passou com o vice-presidente Lee Vance, com o Trump e com o Rubio, eu pedi o retorno da lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. E repare, Joana, porque o Alexandre de Moraes, ele nunca deixou de ser declarado violador de direitos humanos. Ele apenas saiu da lista de sancionados da OFEC sob o argumento oficial de que, naquele momento, não era interessante para as relações diplomáticas americanas. Ou seja, o Trump estava sinalizando para o governo Lula uma boa vontade. Quando o governo Lula volta para casa e xinga o Trump, ou volta para casa e não cumpre com seu compromisso de não censurar mais os brasileiros e intervir nas empresas americanas, aí fica a cargo dos americanos fazer o que bem entender com relação a essas medidas. O retorno da Magnitsky pode ocorrer rapidamente assim.
E muito, muito rapidamente, qual foi a resposta, a reação de Donald Trump quando isso foi pedido, já que era um assunto encerrado e que foi um assunto amplamente discutido, abordado, deliberado pela diplomacia dos dois países, Eduardo?
Joana, não convém aqui a eu falar aquilo que está dentro de uma reunião reservada com o presidente norte-americano. Mas se ele quiser falar qualquer coisa com relação a isso, certamente ele tem sinal verde nosso, né?
Ainda não estamos a ponto de conseguir uma entrevista com Donald Trump, mas uma hora estaremos aqui.
Aliás, deputado, pode nos ajudar, hein? Pode nos ajudar, deputado, nesse sentido. Né? Ajuda a gente aí.
Eduardo, muito obrigada.
Não, olha, nós temos muito respeito à imprensa. Se dependesse desse humilde ex-deputado, quase ex-policial federal, quem sabe no futuro ex-advogado, né? Não faltaria boa vontade.
Vocês vamos conversar.
Excelentes jornalistas, obrigado pela oportunidade.
Muito obrigada. Obrigada pela entrevista, pela disponibilidade. E a gente lembra que tudo que acontece nos bastidores, nas investigações, a gente acaba sabendo com o decorrer do tempo, né? Mas nosso papel aqui é sempre manter o microfone aberto para perguntas, para respostas, para o contraditório. Cabe à imprensa perguntar, cobrar, insistir, e cabe às autoridades, aos políticos, às personalidades responder, explicar e prestar contas quando assim consideram necessário. Então, obrigada, Eduardo, aqui pela disponibilidade nesse horário cedo aí nos Estados Unidos, pela presença aqui no TMC 360. Até a próxima.
Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
9 horas e 14 minutos, e vale a gente lembrar, né, tudo isso que a Joana falou e mais, né, que o espaço para ponto e contraponto é uma das nossas cláusulas pétreas, já que passamos por STF, passamos por Constituição, vale dizer que na TMC uma das cláusulas pétreas é o direito ao contraponto. O que eu quero dizer com isso? Que nós já há algum tempo, algumas semanas, estamos com um pedido de entrevista com assessoria de imprensa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E como você sabe, né, nos comprometemos aqui a realizar entrevistas com pessoas, com políticos, com lideranças de todo o espectro político. Seja para lá, seja para cá, para extremo um, extremo outro, para o meio também. Enfim, esse é o nosso compromisso, assinado, e vai ser assim do primeiro ao último dia, tá certo? 9 horas, 15 minutos.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Passaporte TMC.
No passaporte da Copa de hoje, o destino é o Haiti, país caribenho que será o segundo adversário do Brasil na Copa do Mundo FIFA 2026. O Haiti divide a ilha de Hispaniola com a República Dominicana e é conhecido pelas praias paradisíacas, pela música vibrante e pela forte influência cultural africana no Caribe. A capital, Porto Príncipe, concentra boa parte da vida cultural do país, marcada pelo compas, estilo musical tradicional haitiano, que mistura ritmos africanos e caribenhos. No futebol, o Haiti tenta crescer no cenário internacional e tem uma torcida extremamente apaixonada pelo esporte. A seleção costuma apostar em velocidade e intensidade física, características tradicionais das equipes da CONCACAF. O país também carrega uma marca histórica importante. Foi a primeira nação independente da América Latina e do Caribe, formada após uma revolta de escravizados ainda no século XIX. Entre dificuldades econômicas e reconstruções após terremotos e crises políticas, o Haiti segue usando o futebol como símbolo de resistência e orgulho nacional. E quem sabe, não tente dificultar a vida da seleção brasileira na segunda partida do Brasil na Copa do Mundo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, apoiadora oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia, para maiores de 18 anos. Rádio Uber, sempre em campo com você. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
O tempo passa rápido e o prazo para o alistamento militar também.
Se você completa 18 anos neste ano, não deixe para a última hora. Faça agora seu alistamento militar. Acesse alistamento.eb.mil.br ou procure a junta de serviço militar mais próxima.
Mas atenção, o prazo termina em 30 de junho.
O alistamento militar é obrigatório para os homens e voluntário para as mulheres. Lembre-se, alistamento.eb.mil.br. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
TMC 360. Quem escuta sabe. TMC.
9:17 agora. Vamos falar de... Ok. A gente volta a falar então sobre a suspensão da venda de um lote de água mineral cristal após identificar uma bactéria em amostras, assunto que está em destaque no nosso site. Já temos a resposta da empresa, a Coca-Cola Fensa, que é o nome da empresa, né, que distribui a marca no país, informou que o problema é restrito a um lote fabricado por uma empresa parceira no Centro-Oeste, na região do Centro-Oeste. A companhia garantiu que a água vendida nas demais regiões segue segura para o consumo e que suas próprias unidades de produção operam em total normalidade. Quem comprou o produto do lote afetado deve entrar em contato diretamente com o SAC da fabricante responsável para pedir a substituição ou então o reembolso. Relembrando aqui, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, informou o recolhimento voluntário de um lote da água mineral cristal sem gás. Medida que foi adotada depois da identificação de uma bactéria em amostra analisada pelo Laboratório Central de Saúde Pública do DF. A orientação da Anvisa é que os consumidores não usem esse produto. Vamos acionar aqui a nossa reportagem. O Ministério Público de São Paulo pediu a condenação de 7 policiais civis e outros 4 investigados por lavagem de dinheiro, por extorsão, por cobrança de propina do empresário Antônio Vinícius Gritzbach, conhecido como delator do PCC. Gritzbach foi assassinado no fim de 2024 no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Então, de volta aqui, Luísa Mutoni tem os detalhes ao vivo. Oi, Luísa.
Oi, Joana, um bom dia para você e a todos. Pois é, essas denúncias, essas acusações surgiram justamente através dessas delações do Vinícius Gritzbach, que é conhecido aí como o delator do PCC. E nesse documento, o Ministério Público afirma que os acusados participavam de um esquema bem estruturado de organização criminosa com lavagem de dinheiro através do uso de empresas de fachada, de operações com operadores aí financeiros, né, e também de ocultação do patrimônio. Inclusive, os promotores dizem que existem dois núcleos principais dentro da organização do PCC. Um, então, é esse núcleo financeiro e o outro seria o núcleo de corrupção de agentes públicos. Agentes, incluindo esses denunciados, que, segundo o Ministério Público, atuariam ali para facilitar os crimes do PCC, também para proteger a facção e, claro, se beneficiar financeiramente nessa troca, né? Então, todos os denunciados, todos os réus foram denunciados de forma total ou parcial. Houve apenas uma absolvição, que nesse caso é do delegado Alberto Pereira Júnior, que ocupou cargos aí de destaque no Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, e também no Departamento de Investigações sobre Entorpecentes, o DENARC. Isso porque o Ministério Público diz que não há provas suficientes e robustas contra ele, então ele acabou sendo absolvido. Agora, então, o Ministério Público e as defesas dos denunciados têm 40 dias para apresentar as suas alegações antes da sentença final da Justiça.
Obrigada, Luísa, pelas informações.
Bom, 9:21, a gente volta a falar sobre essas questões tarifárias que estão ameaçando o futuro, digamos assim, no curto prazo do Brasil e também de outros países, mas vamos nos fechar aqui no nosso assunto. A gente volta a falar sobre esses possíveis impactos financeiros após essas medidas que, vamos ressaltar, não foram ainda adotadas, foram recomendadas pelo Escritório de Comércio Exterior, que é diretamente subordinado à Casa Branca, ao governo dos Estados Unidos, com relação a tarifações de produtos brasileiros. Na linha conosco aqui, no nosso TMC 360, o sociólogo economista, professor de mercado financeiro da Universidade de Brasília, César Bergo. Professor, prazer falar com o senhor aqui, seja muito bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Felipe, bom dia, Joana, é um bom prazer dia. Estar com vocês aí também.
Professor, eu queria começar falando, fazendo uma pergunta até filosófica e sociológica, que é impressionante como algo que ainda não é, causa uma enorme turbulência na vida real, né? É mais ou menos o que a gente está vendo nessa semana, né, professor?
É isso, né? E filosoficamente falando, né, você tem a questão de que você já tem uma experiência no passado, né? No ano passado tivemos essa questão aí, e que houve todo aquele... aquela preocupação com relação às exportações. Portanto, de fato, a gente tem que colocar o pé no chão, analisar o que foi tomado de decisão e o Brasil usar sua diplomacia, seus acordos para poder negociar com os Estados Unidos. Não tem a menor dúvida que esse momento é de tranquilidade para você verificar o que de fato aconteceu, para não tomar uma decisão que depois venha se arrepender, né, Felipe?
Professor, deveria ser de tranquilidade e a gente presume que as equipes econômicas, as pessoas que realmente precisam estar envolvidas nessas discussões, que elas estão tranquilas e elas estão tratando esse assunto com uma certa normalidade. Claro, apesar do susto, a gente conseguiu confirmar informações sobre o anúncio. Então, como o governo, a equipe econômica do governo Lula recebeu esse anúncio, era algo que já era esperado. A equipe do governo Trump conseguiu avisar o governo Lula na semana passada sobre a iminência desse anúncio. O que não era esperado era o tamanho da taxa. Então, a gente presume que quem está nos bastidores, quem está cuidando desse assunto, esteja mais tranquilo, mas fora e no ambiente até político do nosso país, não tem tranquilidade nenhuma para falar sobre isso, o que causa uma ansiedade, uma preocupação muito grande para as pessoas. A gente conversou agora há pouco com o Eduardo Bolsonaro, ex-deputado, que disse que Lula, então, estaria até feliz por conta dessa taxação, porque teve, de fato, a última taxação, quando a gente falou no ano passado, teve um efeito até que reverso. Politicamente falando, Lula conseguiu se posicionar com o governo dos Estados Unidos e depois vários setores da economia disseram: ó, a gente estava preocupado, mas teve alguns pontos positivos. Neste momento, a situação é outra. Então, o que a gente pode esperar de impacto se o que foi anunciado se cumprir, professor?
Pois é, Joana, nós já temos uma experiência com aquela tarifação de 50% ano passado. Então, houve uma movimentação. Eu vou falar mais do campo econômico, uhum, né? A questão política, ela está realmente bastante sensível, exatamente por ser um ano eleitoral, e você tem também nos Estados Unidos a questão da eleição. Eu vou entrar no mérito da questão econômica do empresário, de você não poder fazer uma previsão sobre o futuro das exportações ou de colocação de seus produtos no mercado americano. As dificuldades vão desde você colocar o produto de mel, produtos agrícolas e outras questões também. Os Estados Unidos, ele fez uma separação. Aqueles produtos que impactam diretamente ou que eles não tenham condições internas de produzir, eles deixaram fora da tarifação. O que preocupa nesse momento, João, é a questão do conta-gotas, né? Ontem foi 25%, hoje é 12,5%, e não sabemos o que vem aí pela frente, né? Essa sessão 301, que o Brasil andou de alguma forma negociando e estabeleceu um prazo, inclusive com o presidente Trump, de 30 dias para negociar, o que surpreende é essa declaração acontecer antes do término do prazo. O fato dos Estados Unidos tomar uma decisão, ele é livre para isso, ele pode adotar essas políticas. No entanto, fica realmente patente para o empresário a dificuldade de prever o próximo mês. Isso dificulta a produção, isso dificulta os planejamentos das empresas, sobretudo porque os Estados Unidos é o maior investidor aqui no Brasil, em termos de país. E o Brasil exporta também significativamente para os Estados Unidos. Portanto, a questão comercial é a que pesa nesse momento. A questão política se administra, vai ter grito de um lado, grito do outro, manifestações outras. Temos que manter isento disso tudo, porque a questão econômica, ela realmente pode sofrer bastante em função desses aspectos aí, dessas medidas tomadas pelo governo norte-americano.
E na linha do que o senhor está trazendo, professor, do ponto de vista do setor produtivo brasileiro e, claro, também do governo que nos representa, né? Então existe a caixinha, né, aspas, tarifada e a caixinha não tarifada. Dessa caixinha não tarifada, nós podemos bater na porta da China ou da Europa e substituir os Estados Unidos como consumidores desses produtos? E aí eu pergunto, se não, isso pode causar, e aí ninguém quer, desemprego, né, professor?
Pois é, Felipe. Olha, o Brasil é nitidamente exportador de commodities. Commodities o mundo todo está precisando. Né, terras raras, né, que os Estados Unidos deixou de fora aí da tributação, mas não tem a menor dúvida que o acerto com o Brasil e o Mercosul, através da União Europeia e também com o Canadá, né, caminha-se um acordo. Isso é muito importante, porque o Brasil acabou abrindo outros mercados com esse susto que ele tomou ano passado, né? Mas não tenha dúvida que não é bom, não só para o mercado entre o comércio Brasil e Estados Unidos, mas para o mundo todo. Gera muita insegurança essas decisões dos Estados Unidos, inclusive porque são assuntos que eles estão questionando que não são assuntos econômicos, né? Questão de meio ambiente. Por exemplo, o Brasil convidou os Estados Unidos para participar da COP30. Eles praticamente ignoraram.
É,
né?
Verdade.
Então você tem a questão também do comércio lá, de produtos que teoricamente são contrabando. Mas isso a gente sabe que não acontece, é muito pontual no Brasil. A questão também de trabalhos escravos, o Brasil ser colocado como um país que tem trabalho realmente escravo, é complicado. Ou seja, se a gente for analisar cada ponto desse, o PIX também, né? São assuntos que transcendem a questão econômica, né? São questões políticas. Também isso tem que ser verificado. Ou seja, o PIX é um sucesso no Brasil e não tem nenhum impacto nos Estados Unidos. Pelo contrário, eu acho que eles morrem de inveja, porque o sistema funciona muito bem no Brasil. Portanto, Felipe, o problema maior é esse. É não saber o dia de amanhã, no tocante a essas questões que vão pingando. Obviamente, os Estados Unidos estão seguindo lá o ritual deles, a rotina, dando um prazo até julho, etc. Né? Pode, como vocês comentaram, não acontecer. Mas só o fato de anunciar isso cria realmente para os empresários uma dificuldade enorme. E você falou uma coisa muito importante, sobretudo no tocante à geração de empregos. Isso leva o Brasil a buscar outros mercados e isso está acontecendo também, viu, Felipe?
Tá certo, então, entrevistas como essa nos ajudam a entender as camadas, né, que estão sobre cada assunto. Sim. É muito importante. Professor César, muito obrigado pela conversa aqui conosco na TMC. Ótimo, ia falar ótimo fim de semana, porque para mim é sexta-feira, mas isso é outra conversa. Ótima semana para o senhor, um grande abraço.
É por conta do feriado, né?
Exato.
Para quem tem feriado, professor? Né? Para quem mesmo?
Estou com você também.
Tá vendo,
estou
João?
Com você também. Estou cheio de atividades aqui. Obrigado pela oportunidade e parabéns pelo tema. Eu acho que é importante para a sociedade brasileira tomar conhecimento dessas questões e tomar decisões bastante razoáveis, né? Um grande abraço e um bom trabalho para vocês.
Grande abraço. Muito obrigado. 9h30 agora.
9h30. Deixa eu só lembrar aqui que esse assunto, o grande assunto do dia, né? Ele é destaque no nosso site, tmc.com.br, é destaque na nossa transmissão ao vivo, no nosso canal do YouTube, que é TMC News BR. E a pergunta é: essa crise com os Estados Unidos é motivo de preocupação para você? A possibilidade de resposta é A, muito; B, um pouco; C, não; D, ainda não.
A parcial é a seguinte: muito, 42%. Não, 24%. Um pouco, 18%. E ainda não, 16%. Ó, tem tempo ainda, tem 29 minutos para você participar. TMC News BR, aproveite e dá um joinha, compartilhe a nossa transmissão e participe aqui dos comentários do nosso chat. 9h31.
TMC, quem escuta sabe.
Fala, meu povo! E olha só, a Copa Verde chegando ao primeiro jogo da final. E você acompanha esse jogo aqui no canal do Benja, nessa quinta-feira, a partir das 19h, hein? E a gente já tá no esquenta pro jogo. Anápolis e Paysandu no canal do Benja, no YouTube. É a Copa Verde do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação, conteúdo útil para quem roda pela cidade e pode ficar ainda melhor com sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95 321 0083, que vamos responder às suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta a partir das 15 horas aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Ronsul, rolamentos, correias e correntes. Acesse ronsul.com.br.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini, seu coração é a nossa vida.
3013-9000.
Volkswagen 0 km ou seminovos multimarcas, a Luzon tem pra você. Com garantia de procedência, o melhor atendimento, ofertas exclusivas, troco na troca e a melhor negociação. Esperamos você. Negócio bom é só na Luzon. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Abre um campo largo aí. O clássico que todo mundo vai curtir.
Alô, oi.
Amor, evita aquele caminho de sempre, viu? Ouvi no rádio que tá um trânsito parado lá.
Sério? Nossa, valeu. Eu tava ouvindo aqui também. Falaram de um acidente mais cedo, né?
Pois é, e parece também que vai chover à tarde.
Bom, tô sabendo também. Tava na academia e acabei de ouvir no rádio.
Rádio é companhia. Tem informação, notícia, serviço e entretenimento. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a Herp.
Atenção, Curitiba! Sábado, dia 6 de junho, tem a maior festa junina da cidade. É a 11ª edição da festa do 13 BPM, das 14h às 22h no Novo Mundo. Entrada gratuita, comidas típicas, fogueira gigante e grandes atrações. Presença confirmada da banda da PMPR e shows com Edu Ferraz, Letícia Galeano e Grupo Macanudos. E mais, exposição de viaturas, cães da PM e passeio a cavalo. Traga a família. Informações no Instagram, @13bpm.pmpr. Apoio Transamérica TMC. Quem escuta sabe.
Quando você pensar em saúde dos olhos, já sabe quem é a referência. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
Álamo Benefícios. Seu carro não joga sozinho.
Onze graus em Curitiba, manhã de quarta-feira, hoje dia 3 de junho de 2026. Temperatura ainda baixa na capital paranaense, subindo lentamente. Os termômetros devem alcançar hoje a máxima de 18 graus. Daqui a pouco os detalhes da previsão do tempo. Você está em 100.3 FM da Transamérica, que agora é TMC, vai acompanhando as principais notícias do Brasil e do mundo durante o TMC 360. Mas claro, entre a programação nacional, você não fica na mão. Sempre temos as atualizações do que está acontecendo por aqui, Curitiba, região metropolitana, interior, litoral. Hora de sabermos os destaques da última hora. E a gente começa com as atualizações de Leonardo Gomes.
Um grupo suspeito de comandar o tráfico de drogas nos Campos Gerais do Paraná foi alvo de operação policial nesta quarta-feira em Ipiranga e cidades vizinhas. A quadrilha é investigada pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Segundo a Polícia Civil, 6 mandados de prisão foram cumpridos e 11 de busca e apreensão. Entre os membros identificados está o principal fornecedor de drogas do grupo.
Tem também nessa mesma região uma operação que abordou uma quadrilha que usava um brechó, salão de beleza, redes sociais, tudo isso para camuflar a venda ilegal de emagrecedores, as tais das canetinhas. Operação da Polícia Civil em Castro, nos Campos Gerais, descobriu esse esquema que era bem estruturado, tinha uma divisão de tarefas entre os investigados, desde aqueles que importavam ilegalmente o medicamento, aqueles que faziam o transporte, o armazenamento e a venda também. Durante essa operação foram apreendidos mais de 200 frascos de medicamentos, cigarros eletrônicos, dinheiro e também cartões usados na atividade criminosa. O destaque agora com Isabela Miranda.
Mais de 21.600 embarques devem ser registrados na rodoviária de Curitiba durante o feriado de Corpus Christi. O aumento é de 9,6% no fluxo de pessoas passando pelo terminal, em comparação com a mesma data em 2025, quando foram cerca de 19 mil pessoas. Entre esta quarta e quinta-feira, a previsão é que 610 ônibus deixem a capital paranaense. O principal destino dos passageiros é o interior do Paraná, representando 45% das viagens.
E muita gente vai ficar em Curitiba durante o feriado. A capital tem a maior celebração de Corpus Christi do Brasil e a expectativa é que 130 mil pessoas passem pelas festividades nesta quinta-feira. São cerca de 4 mil voluntários que vão atuar na montagem dos tapetes coloridos, feitos